Vida em Sociedade com Miguel Gomes.
Gente, as Olimpíadas acabaram, mas os ensinamentos ficam. O quarto lugar no arremesso de peso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, Darlan Romain, ganhou o apoio dos internautas após imagens do seu local de treinamento viralizarem nas redes sociais, principalmente pelas condições precárias, né? Nas Olimpíadas do Rio 2016, ele também bateu ali na trave, mas segue tentando, e isso é muito importante. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL, Miguel Gomes. Miguel, muito boa tarde para você.
Boa tarde a todos e todas ouvintes.
Miguel, é sempre frustrante, assim, a gente lidar com o quase, né? A gente está bem pertinho ali de conquistar algo e acaba não conquistando. Apesar que eu, por exemplo, acho que já está nas Olimpíadas, já é o maior prêmio de todos. Mas como lidar com esse quase?
É uma coisa interessante, né? Porque, como você mesmo disse, o fato de participar dos Jogos Olímpicos já é uma grande conquista para qualquer ser humano, né? É claro que o Darlan aí, que bateu na trave, foi quarto colocado em duas Olimpíadas, né? Ele queria, como já conseguiu, inclusive, no Mundial de Atletismo, nas Diamond League, conseguir medalha. Então, ele tinha essa expectativa de conseguir, e não conseguiu. Isso, para quem é atleta, sabe muito bem, faz parte das nossas histórias, né, como atleta. Como a gente vai fazer para lidar com isso, né? A gente vai reduzindo as nossas expectativas. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa pensar é esse, né? É claro que vai bater uma frustração, vai. Mas você pode racionalizar e lembrar, puxa vida, eu não ganhei a medalha, mas eu tô aqui, né? E não é qualquer coisa. É a segunda Olimpíada que eu tô aqui, que eu tô conseguindo um bom desempenho. Então, você racionaliza, você se afasta um pouquinho da emoção, daquela frustração de não ter atingido a medalha, e vai pensando no que você conquistou. Né? Você vai fazendo essa racionalização e, ao mesmo tempo, você, quando for construindo as suas metas, você vai reduzindo as expectativas para torná-las mais factíveis, né? Para torná-las mais próximas. Se a gente faz expectativas altas demais, a chance da frustração... Já tem até aquele que, quanto maior a altura, maior o tombo. Então, quanto maior são as nossas expectativas, maior vai ser a nossa frustração. Então, em vez de a gente pensar numa expectativa lá, ah, eu vou para a Olimpíada e quero ser medalha de ouro, massa, eu quero conseguir competir bem e fazer o meu melhor, conseguir fazer o máximo que eu puder, né? E aí você, enfim, faz essa reflexão e aí você vai crescendo dentro da competição se você achar que dá para ir mais além. E o Darlan é um sujeito incrível, né? Quem não se emocionou com a performance dele, com os gestos dele para a família, quando, né, estava se despedindo, dando as entrevistas, e com aquela cena dele treinando no terreno baldio, né, sozinho, é cativante demais, né? A gente vê como nós temos nossos atletas ainda.
É verdade. A gente, quando para pensar nessa questão das Olimpíadas, porque a gente pensa, eu pelo menos sempre raciocino dessa forma, estar nas Olimpíadas é um prêmio para qualquer pessoa, qualquer atleta de alto rendimento, que sim, em alguns países que tem muito investimento no esporte, já é um grande prêmio, porque você vai estar concorrendo assim com muitas e muitas pessoas. Imagina no Brasil, que a gente não tem tanto investimento assim no esporte, né? E são várias as modalidades que têm investimento quase nenhum. Então, realmente, isso, todos esses atletas que foram para as Olimpíadas são heróis mesmo. Eles lutaram muito para estar ali. O maior prêmio é esse. Claro que se coroado com a medalha, ok, seria perfeito, né? Mas, se não deu, você já é um grande campeão. Eu acho que a pessoa tem que ir com aquela vontade de, claro, subir ao pódio, seja ele no bronze, na prata ou no ouro. Mas, com com a consciência de que, se não der, o seu prêmio já está lá. A gente falou do Darlan, mas também a gente não pode deixar de falar da Érica Senna, que iria ganhar uma medalha inédita para a marcha atlética, um bronze inédito. E quando estava ali a 400 metros do fim da prova, ela acabou sendo punida por 2 minutos. E ela chegou até a dizer que foram os 2 minutos mais longos da vida dela. Mas é outra guerreira também, como tantos outros, que chegaram perto e não conseguiram a medalha, mas estavam na Olimpíada. Eu acho que só o exemplo deles, né, Miguel, da luta, da entrega, de estar ali e também deixando muitos outros meninos e meninas inspirados para fazer esporte, para conseguir chegar na Olimpíada também, isso já vale tudo, né?
Isso é um grande legado, né, que a gente tem, né? Isso que você está dizendo, né, de estar na Olimpíada já é muita coisa. Por isso que eu penso o seguinte, você já conquistou uma vaga de estar na Olimpíada, mesmo no outro, numa outra competição, por exemplo, nível mais baixo, é que eu já participei em jogos escolares de Pernambuco, jogos universitários brasileiros, jogos escolares brasileiros. Então, só participar disso, só viver essa experiência, já é muita coisa. Então, quando você está aí, você vai fazer o quê? Você vai fazer o melhor que você puder. Você vai se dedicar o máximo que você conseguir para ter o seu melhor desempenho. Feito isso, se vier uma medalha, ótimo. Se não vier, já está bom demais. Você já está fazendo um grande serviço, né, para o desporto brasileiro. Porque a gente precisa aproveitar esses exemplos que a gente tem visto e transformá-los em investimento, não só para o esporte de alto rendimento, olímpico e tal, mas para a difusão do esporte, para a difusão dos valores que o esporte incentiva, né? Me surpreendi muito ontem, né? Eu fui dar uma corrida pela cidade aí nos exercícios dominicais. Sim. E aí passei ali pelo Parque de Santana e me surpreendi com a quantidade de gente andando de skate, de garotos e garotas pequenininhos no skate. Então isso é óbvio que é um efeito raiz, é o efeito skate nas Olimpíadas. Então a gente precisa transformar essa empolgação, né, essa exposição em algo que seja sustentável, para que o desporto brasileiro, o desporto olímpico brasileiro, né, esqueça o futebol, não seja um desporto de voo de galinha, né? Tem assim aquele boom, ganha a medalha e depois desce. A gente precisa transformar isso em algo sustentável. A gente vê que mesmo esportes tradicionais no Brasil, como o vôlei e o vôlei de praia, tiveram um desempenho, ainda que muito bom, aquém das expectativas. A gente viu os atletas reclamando da falta de investimento no vôlei de praia, por exemplo, né? Então a gente precisa manter um investimento sustentável, porque isso forja uma educação e um tipo de desenvolvimento moral na população que só o desporto é capaz de dar, né? Então, não é só pensando no alto desempenho, na medalha de ouro, é pensando mesmo no desporto como uma parte constitutiva do nosso processo de subjetivação, da nossa formação humana.
É isso. E aos atletas que não conseguiram a medalha, não baixem a cabeça. Levantem a cabeça, treinem. E porque a França é logo ali, 2024 já está chegando.
Pois é, esse é o ciclo olímpico curto, de 3 anos apenas, né? Isso. Então, daqui é o que tem isso.
Agora é treinar e chegar lá em 2024 e arrasar ainda mais. Miguel, muito obrigada, viu, por essa reflexão aqui com a gente no Rádio Livre. Uma boa tarde para você.
Boa tarde, Anne. Eu que agradeço. E todo mundo continue aí mantendo um certo distanciamento social e usando máscaras.
É isso aí. Bem, gente, a gente acabou de conversar com Miguel Gomes, que é historiador e psicólogo do Centro de Pesquisa em Psicanálise e Linguagem, CPPL. Lembrando para vocês que vocês podem ouvir novamente as nossas colunas e também o consultório do Rádio Livre no nosso site, radiojornal.com.br, e também nos aplicativos de podcast, Spotify, Google e Apple Podcast.